Oi, Gi. Oi, Beatriz. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Oi, Gi. E aí, oi, François, que saudades. Nossa, oi, Ivana. Que legal te ver. Depois eu vou contar pra mãe que tu tavas aqui. Que legal. Oi, Letícia. Oi, Eduardo. Tudo bem? Ah, Miriam. Mirlene. Oi, Márcia. Amanhã tá de aniversário, né, nega? Marielle, eu vi hoje de manhã, tem a ver inclusive com o assunto da live de hoje. Sabe o que eu fico em dúvida? É Flama On? Eu adorei que vocês têm conteúdo, viu? Legal. Oi, Beatriz. Obrigada, obrigada. Oi, Gabi. Gabi, toda sexta-feira aqui, quando consegue estar, tá, é tão bom, sempre traz amor. Oi, Tânia. Oi, Érica. Tomando cafezinho, ô, coisa boa. Aqui tô esperando o pretinho chegar. O Ricardo foi na escolinha pegar ele. E daqui a pouco ele deve chegar. Ou chega no agito, ou chega dormindo, fofalhando sem fim, né? Então tá. Eu queria fazer uma proposição bem interessante para hoje na nossa live. Porque vocês sabem que, enfim, eu tenho alguns cursos e um deles chama-se Lifelong Learning. E o Lifelong Learning tá na turma 7. E normalmente o horário dessa turma é toda quinta-feira à noite. Na quinta-feira passada, quando a turma começou, eu lancei um desafio pro grupo. Eu pensei, bom, a gente precisa se comportar cada vez mais com habilidades, né? E desenvolver os hábitos mesmos das pessoas que têm uma facilidade em aprender melhor, né? E aí eu lancei um desafio, a turma prontamente aceitou, e ao invés de a gente fazer o nosso encontro na quinta-feira à noite, às 18 horas, a gente decidiu fazer o encontro às 5h30 da manhã de hoje. Então hoje eu acordei às 5 horas e tá friozinho já aqui em Floripa, né? E o friozinho dá aquela colaborada para dar mais preguiça para acordar. Então tocou o despertador às 5 horas. Eu falei, ah, vou botar num sonequinho aqui para eu ir acostumando com o fato de que eu vou levantar. E aí acordei, levantei, me arrumei rapidinho, logo desci, porque daí eu fiz daqui de casa. Tô super só de casa porque a gente tá de mudança. A nossa mudança teoricamente termina dia 15, que é quando a gente se muda para casa nova. Então tô assim numa bagunça, turma. Nossa, eu nunca tive tão apressada e tão desorganizada. Tá ótimo observar o que sobra, né, de essencial diante da nossa desorganização, né? A confusão, ela é muito interessante, ela é muito saudável. Pode não parecer, mas ela é. E aí, e ela é porque sobra o que é essencial nas nossas ações diárias, né? A gente vai eleger, quando a gente está desorganizado, aquilo que nunca pode faltar. Então é muito interessante passar por momentos de transformação e de mudança, observando sob essa ótica, né? Esse paradigma de transformação. Então hoje, às 5h30, a gente começou o curso. E logo de manhã eu tenho um hábito com o Ricardo e com o Pretinho. Quando a gente vai dormir, a gente faz as orações clássicas e pede pelas pessoas. Então a gente reza nosso Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor, meu anjo da guarda, meu bom amiguinho. E aí a gente pede pelas pessoas naquele dia. E de manhã eu faço uma oração que chama-se Oração do Amanhecer. Essa oração do amanhecer eu conheci em um livro que eu li há muitos anos, mas quando eu falo muitos anos, é bastante tempo. Acho que uma das primeiras leituras conscientes da minha vida, assim, mais conscientes, foi a leitura do livro do Abílio Diniz, que chama-se Caminhos e Escolhas. E eu realmente recomendo. É muito interessante porque ele passou, assim, por experiências, ali alguns depoimentos dos filhos sobre como é conviver com uma personalidade como a dele, ao reconhecimento de diversas vulnerabilidades por parte dele, o que eu super admiro, né? Não conheço um caminho de evolução que não passe por visitar as próprias vulnerabilidades e as próprias transformações de paradigma. E nesse livro, ele propõe um ritual de 63 dias. Esse ritual de 63 dias, ele começa num domingo, termina num sábado, e aí tu pode, como sugestão dele, sempre fazendo e ciclando em torno do domingo, sábado, começa um outro ritual de 63 dias no domingo seguinte. E durante os 63 dias, há a leitura da oração do amanhecer e de uma frase que faz a reflexão do dia, como se fosse um mantra para o dia, como se fosse a reflexão para o dia. E aí, à noite, tem a oração do anoitecer, que eu não faço a oração do anoitecer em casa. E essa oração do amanhecer eu faço todo dia de manhã com o Pretinho e com o Ricardo. E essa manhã eu não fiz, porque eu acordei cedinho e fui logo trabalhar, antes dos guris acordarem, né? Daí eu desci pensando, eu falei, ah, eu vou propor para a turma que a gente faça no início uma oração. Sei que a gente começou a falar como é que estava sendo acordar cedo, lá, 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 e eu esqueci de fazer a oração. Mas eu acredito tanto em sincronia, é uma coisa tão legal, tipo, a gente está no lugar certo, nas horas certas, com as pessoas que devem estar ali, né? E aí, no fim, a Clarissa, que é uma das participantes, falou: ah, Vá, foi muito interessante, porque a gente hoje, turma, ali, um dos temas do nosso debate era a sobreposição do sentir sobre o fazer, e o quanto isso é um dos fundamentos para que a gente viva em harmonia com a nossa existência, né? Porque a gente provavelmente vive o paradigma do fazer com muito mais força do que o paradigma do sentir. Mas isso nos causa todo tipo de prejuízo, né? E eu fui percebendo no decorrer da minha história que quando eu privilegiei fazer antes de perceber como eu estava me sentindo, eu estava desprestigiando até a minha própria intuição, né? E com isso questionando a minha própria autoconfiança, a capacidade de ter sacado das coisas, de respeitar o meu próprio sentir, né? E aí a gente estava discutindo sobre isso, né? Sobre prestigiar o sentir, acreditando que quando a gente defende o que a gente necessita, a gente encontra um fluxo que nos aproxima de Deus, né? E da nossa missão, qualquer que seja ela, né? E aí a Clarissa comentou sobre a oração e eu falei: puxa, como é que pode? A gente terminando o dia, próximo das 7 horas da manhã, terminando o dia, começando o dia, propondo a oração. E aí eu fiz a oração do amanhecer e depois a Clarissa fez uma oração de gratidão super bonita, assim. E a gente saiu meio arrepiado, meio emocionado daquele encontro tão bonito, né? E ela falou, né, sobre uma contribuição social que ela oferece às pessoas, que é a oração. Eu não sei se vocês conhecem a oração do amanhecer, mas vale super a pena e eu queria registrar aqui como é que é a oração do amanhecer, porque ela é como se fosse um mantra que direciona a nossa forma para viver o dia, né? E ela diz assim: olha que linda que é essa oração. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se enche o meu espírito. Que todos os que a mim se achegarem sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. E é linda, né? A oração do amanhecer é uma coisa tão curta, tão simples e tão objetiva, e ao mesmo tempo tão profunda, né? E por que eu tô falando disso hoje, né? Porque a contribuição social, e que eu noto, a gente vem falando bastante, né, de contribuição social ultimamente, mas eu vejo que um dos maiores presentes que eu venho recebendo das pessoas com quem eu convivo é um estender de braços com uma oração, com um desejo de que tudo esteja bem, né, com uma torcida de que as coisas fiquem cada vez melhores. Eu comentava com a Carla é nosso braço direito aqui em casa, ela que cuida do pretinho, né, e de várias coisas. E eu falei assim: Carla, engraçado, né? Eu venho avaliando o meu sentimento diante da existência e ultimamente eu não tenho sentido tanto êxtase, né? Eu não tenho conseguido vibrar em certas frequências que antigamente me eram mais comuns. Mas será que isso não é esperado? Eu tava filosofando, né? Diante de tudo que a gente tem compartilhado, não é de fato um momento de introspecção diante de tanta informação? Não é importante eu escutar o que o silêncio tem para me dizer e permitir que eu conheça uma fase ou que eu observe diante desse silêncio as coisas que surgem para que se tornem essenciais ou para que não passem para nova fase comigo? E eu vejo que a oração, independente do paradigma que a gente estabeleça, ela é um direcionamento, ela é uma meditação. Eu tenho um tio muito, muito, muito inteligente. O irmão da minha mãe, ele é um cara de uma cultura, assim, sabe aquela pessoa que a gente admira? O tio Erley. E o tio Erley, ele tem várias sacadas com as palavras. Então, lembro muito de um dos livros que ele escreveu, livros que ele não publicou, mas ele deveria, em que ele fala, por exemplo, da paciência. Que ele fala: olha, ter paciência é ter paz e ter ciência. Uma sem a outra não desenvolve a sua missão, né? É preciso ter serenidade para olhar o conhecimento sem apressá-lo, por isso a paciência, né? E outro dia eu falava, né, de que no conjunto, para que a gente possa lidar bem com as transições, além de paciência, precisa ter muita humildade. E humildade vem de humus, da terra, né, pés no chão. Executar a tarefa de viver, lembrando do que a gente veio fazer aqui, que é viver como humanos, né? Buscando pela experiência de avanço de consciência para elevação espiritual da alma, da consciência, do que quer que seja. E ele falava da meditação. Ele fala, já observou como é que meditar está escrito, né? Meditar está dizendo meditar. Lembra quando eu tinha ditado na escola e a gente tinha que ouvir a professora e escrever as palavras corretamente? Eu lembro que o horror era escrever exceção. Tipo, a palavra mais difícil do ditado. Ai, vai cair exceção. Como é que escreve exceção? Eu lembro muito disso. Meditar é meditar. É dizer a mim as coisas, né? Uma coisa que eu percebo é que dentro da minha escolha de me tornar comunicadora de alguma forma, muito embora minha paixão seja metodologias, né, fez com que eu pudesse meditar muitas coisas. Eu noto demais que quando eu venho aqui, ou quando eu faço uma palestra, um workshop, ou um curso, que eu estou meditando, né? E a oração é essa escolha de meditação tão, tão fundamental e essa contribuição, como a Clarissa comentou, assim, tão eficiente. Teve um dia que eu falei pra turma, eu falei, ai turma, vocês puderem fazer uma oração por mim hoje aí? Eu tô num dia mais abalada, muita mudança, muita coisa. E eu senti como se eu estivesse recebendo 1 milhão de abraços, assim. Foi uma coisa muito interessante, né? O quanto esse meditar avança para as nossas frequências e também respeita o nosso momento, que demanda muito mais consciência do que em qualquer outro momento, pelo menos da minha própria história, né? Olha que interessante, né? A Karen colocou aqui, me editar. Adorei mais ainda, né? Essa edição íntima, né? Essa observação sobre que cortes eu vou fazer, né? Sobre que lapidações ainda me são absolutamente necessárias. Deixa eu ver o que vocês estão me colocando aqui. O Igor! Gente, o Igor entrou aqui. O Igor foi responsável pela organização do TEDx de Bom Retiro, que certamente trouxe muitos de nós aqui. Nós estamos, Igor, nesse momento com 444 mil visualizações do nosso vídeo organicamente, o que é um mega orgulho e me trouxe tanta gente maravilhosa, porque o TEDx ali naquele dia, que foi uma coisa iluminada, me trouxe só pessoas de mergulho profundo da alma, assim. Então eu tenho que te agradecer. Estendo meu beijo ao teu irmão e ao teu pai. Tenho muita gratidão pela vida de vocês. Deixa eu ver. Tem perguntas aí, people? Oi, Luiz. Oi, Samara. Oi, João. Tudo bem, nego? Oi, Samires. Deixa eu ver. Camila. Fabiola também. Ó, Suzana. Beijo, saudades. Santa Limpeza de Brusque. Adorei o nome. Suzana, muita saudade de ti. François, eu estou começando a ir dormir ouvindo o Ho'oponopono e acordando ouvindo uma meditação também. Super legal, né? É momento de introspecção, é momento de casulo, né? É momento de... Até porque o inverno se aproxima, né? E eu lembro que uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a minha grande paixão pela primavera e pelo verão. E assim, uma coisa de não curtir muito o inverno e o frio. E continuo não sendo uma pessoa muito apaixonada pelo frio, não. Mas venho observando as suas nuances de demanda, né? Quando é preciso aprender a viver cada estação com seus prazeres e dissabores da mesma forma e com o mesmo equilíbrio, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Obrigada, gente. Curtir a oração, que legal. Oi, Mauro. Oi, Mirlene. Tudo bem? Ó, a Clarissa que eu citei tá aqui, ó. Clarissa Vanazzi, linda. A Vivian tá chorando de novo. Ana Paula. Deixa eu ver. Beijo, Canoas, Rio Grande do Sul. Um beijo, Canoas. Oi, Emerson. Oi, tá, Clarissa. Oi, Bru, tais aqui. Bianca. Legal, legal, people. Uma outra coisa que eu queria apontar. Oi, Carol. Um beijo, nega. Beijo. Bela Bel também. Beijo pra vocês. Eu tava conversando agora há pouco e me chamou a atenção um apontamento dessa minha conversa. A pessoa disse assim. Eu não acredito que os empresários querem contratar pessoas, foi mais ou menos assim, que não estejam convictas de si mesmas. E aí quando eu li aquela frase, né, eu achei aquela frase ótima, porque determinadas pressuposições fazem com que a gente não avance na direção dos nossos grandes sonhos e eventualmente a gente não agarra as oportunidades por pressupor coisas que não fazem muito sentido. E em resposta a isso, eu falei assim, eu falei que eu achava estranho pensar que a verdade era essa, quando, na minha maior compreensão, espera-se mais que alguém que tem um negócio, que é uma extensão de um sistema familiar passando para um negócio, né? Que tem ali quem é o chefe da casa, tem quem é a mãe da casa, tem quem são os irmãos, né? É muito parecido essa constelação, ela se reproduz dentro de uma empresa com muita frequência. Que o empresário então não pressupusesse ou não admirasse a confusão ou a dúvida que reside num funcionário, já que reside em toda pessoa, né? E aí eu comecei a comentar que assim, é meio profundo isso, na verdade, que eu vou falar agora, eu acho. Que eu tenho que elaborar meu pensamento. Mas talvez seja momento de pressupor certas coisas, como, por exemplo, estados de confusão ou de necessidade de introspecção, como passagens necessárias, essenciais do contrato de viver a vida, né? Então, em eu sendo empresária, por exemplo, e aí como um testemunho, nada me afasta mais de alguém do que convicção em excesso. Porque é muito importante que a gente tenha a capacidade de autoanálise e de fazer mergulhos de silêncio e introspecção e de abertura sobre as nossas vulnerabilidades para avançar em qualquer que seja o ambiente. Eu sinto que a gente tende a não permanecer em espaços onde a nossa confusão não é acomodada, em que ela não é acolhida, porque ela pertence a todos nós em algum momento da jornada, né? É claro que a gente quer que todos sejamos produtivos, que a gente entregue os nossos resultados. Mas aí eu volto para o começo da nossa conversa. Se o fazer se sobrepõe ao sentir, em algum momento a gente vai se ressentir de fazer. Eu acredito e tenho acreditado, eu estou praticando a minha suspeita sobre o fato de que se eu respeito o meu sentir, o meu fazer vai me conectar com um caminhar mais feliz. Tu entende? Então eu fiquei pensando, tá, mas espera aí. Se eu não estou sendo lugar, nem sendo alguém que acolhe qualquer que seja a confusão, eu não estou fazendo isso comigo mesma. Então eu não vou conseguir ter sensibilidade para comungar da vida com as outras pessoas. Até que a convicção e a clareza apareçam, haverá momentos de desconforto e haverá momentos de dificuldade de compreensão e de entendimento. E aí eu peguei e falei isso, né? Falei, olha, eu acredito mais que o empresário, assim como qualquer um de nós, deve pressupor a confusão da sua equipe e do seu time em algum momento e acolher aquilo sem perder o rumo, sem perder o foco, porque também é importante que se tenha uma orientação, mas é um dos fundamentos acolher o que a gente sente, para depois o fazer não ficar em segundo plano, aliás, para que o fazer não fique apenas em primeiro plano e depois em segundo plano pelo nosso ressentimento, porque quando a gente esquece de olhar para como a gente se sente, a gente acaba fazendo as coisas com muito menos paixão, mesmo que a paixão exista, né? Deixa eu ver o que mais. É LVCHC. Obrigada, beijo. Beijo. Muito bem. People, então, hoje eu queria recomendar uma leitura. Como a gente falou da oração do amanhecer, quando eu fiz a leitura. Semana passada, né? Até recomendei um outro livro, mas essa semana, O Caminhos e Escolhas do Abílio Diniz. Com esse ritual espiritual que ele propõe, chama, é programa espiritual, não é ritual. É um programa espiritual que ele chama, que tem essa oração linda do amanhecer e que tem passagens de leituras que são para as me-edições, né, para as meditações, para os meditares que a gente tanto precisa fazer nesse momento. Então hoje, o meu dia começou às 5 horas da manhã e era 7 horas da manhã, eu já tinha cumprido uma grande tarefa que era estar próxima de pessoas que desejam olhar o mundo sob outra perspectiva. E, Pipo, quando a gente acorda, que seja uma hora mais cedo, todo o dia muda em efeito borboleta, né? Então, quem sabe durante esse final de semana a gente pode se propor a fazer uma mudança simples, que seja do horário de acordar, para ver o que a gente descobre no dia, como grandes pesquisadores que nós podemos ser, né? Já que nós temos no nosso controle o que fazer com o nosso tempo, né? Entre aspas, sempre. Então é isso, Pipo. Um beijo carinhoso. Eu quero dizer o seguinte: nós temos 27 dias com inscrições abertas. A próxima turma, a turma 47, começa no dia 3 de maio. E eu considero 27 dias a minha menina dos olhos, porque é uma big de uma, como diz a Letícia, uma big de uma iniciação num processo lindo de autoconhecimento. Tem quem queira começar pelo Lifelong Learning, em função do lifelong learning ser um investimento um pouco menor, né? O 27 dias é R$880,27 e o lifelong learning é R$527. Mas lifelong learning, ele é o segundo curso, ele é posterior ao 27 dias. Então, se alguém é novo aqui e deseja fazer algum curso, comece pelo 27 dias, tá? Pode ter certeza que é um caminho de comunhão bem especial. Então, as inscrições estão abertas. Uma outra coisa que eu queria dizer é que lá no site, People, tem 4 cursos grátis em parceria com o Sebrae. Tem outros vídeos, tem o próprio TEDx que eu citei aqui, né? Tem milhares de conteúdos que estão super à disposição para a gente continuar juntinho. Eu aqui continuo em uma fase de mudança e de introspecção, aprendendo muito sobre esse inverno que é mudar muito, né? É gostoso passar por isso. Realmente é uma das minhas grandes paixões. E sempre me colocar à nossa disposição para as perguntas, para os compartilhamentos. Tô sempre por aqui. Ô, Fábio! Que legal ver o Fábio. Façam 27 dias, é maravilhoso. Oi, Fabiola. Saudade também, nega. A obra que eu tô fazendo... A obra é o livro ou será a obra da minha casa? O livro é Caminhos e Escolhas, do Abílio Diniz. E a obra que eu tô fazendo é a obra da minha casa, onde eu tô indo morar. Se Deus bem quiser, a partir do dia 15 de maio. Até lá é bagunça. Já vou favoritar esse livro no meu carrinho da Amazon. Exato, vale a pena. Interessante mesmo. Oi, Soninha. Ontem eu tava revendo o meu vídeo sobre amamentação. Olha que coincidência. Eu pegando o pretinho, assim, eu com cabelo ótimo, né? Porque a gravidez melhora o nosso cabelo, que é uma coisa impressionante. E aí eu falava, eu tô aqui fazendo esse vídeo pra testemunhar sobre a Soninha. Olha que coincidência. Tava ali matando as saudades. E falei do livro ali, Caminhos e Escolhas. Ah, oi, Jaque. Adoraria refazer. Manda uma mensagem pra mim, tá? É o livro, beleza. Que bom que era o livro. Ah, tô falando de obra e tem um livro ali, né? Mas sabe que sobre o livro tem algumas coisas na internet, mas é uma leitura bem gostosinha de fazer e lembro que me surpreendeu muito, assim, na época que eu fiz que eu comprei o livro, eu fiz o programa espiritual dele 2 vezes. E tem perguntas ali para começar o programa espiritual, que nesse programa, nos 63 dias, a gente pede um milagre ali, né? Pede uma bênção divina. E aí ele fala, ele pergunta, a gente já fez a nossa parte, né? A gente tá pedindo pra Deus uma coisa que a nossa parte já tá feita, então precisa só de uma cerejinha divina ali. E pra mim essa é uma pergunta importantíssima, né? Porque é importante avaliar se nós temos feito a nossa parte pra que Deus só dê aquele empurrãozinho final no milagre que a gente merece, né? Então tá, people. Um beijo muito carinhoso. Beijo, Ivana. Vou falar pra mãe como te falei. Sempre agradecer demais o nosso carinho e dizer que quando a gente faz a nossa oração à noite aqui em casa, a gente tem pedido nesse momento, especialmente por 3 pessoas, e depois pedido pelos nossos grupos de convivência. E dentro dos nossos grupos de convivência, a gente tá aqui, né? Os grupos de trabalho, nosso grupo do Instagram, as pessoas que nos atribuem carinho e aquelas que estão precisando muito do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa mão estendida. Um beijo enorme, people, um bom final de semana e tô sempre por aqui. Tchau, beijo.